A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Salve, você está no Terceiro Milênio. E a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. A mudança de fase do curso primário para a fase do curso superior, a sua razão de ser e os motivos, e a mudança de um campo de vida inferior, o campo de vida espiritual, para um campo de vida superior, e a ligação de todos ao mundo superior, aos habitantes do mundo racional. E assim chegou ao mundo a fase racional para a normalização e salvação do animal racional. Enquanto estavam na fase espiritual, que foi a fase das experiências, a fase desse curso primário, em que eram animais racionais, foi uma fase de preparação da humanidade, até que chegasse o seu amadurecimento para a entrada de outra fase. Então, na fase espiritual, não saíam disso, fazendo experiências de tudo para acertar aparentemente ou não, e tudo e todos em experiências. E quem vive num estado de experiência é o inconsciente, e por isso, inexperiência. Porque o consciente é positivo, o consciente sabe o porquê faz. Então, foi uma fase de lutas constantes, de experiências, até que viesse o amadurecimento e procurasse o positivo. Então, depois de saturados nessa fase de experiências, começaram as buscas do positivo, daí chegando à fase racional, positiva e consciente. Então, na fase das experiências, estavam ligados ao mundo espiritual, no campo elétrico e magnético, e na fase racional, ligados a outro campo de vida, o mundo racional, a meta final da humanidade. Então, todos de volta ao mundo racional, por todos estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, ao passo que na fase de animais racionais, estavam ligados ao campo animal, o elétrico e magnético. Agora, passando o mundo para uma fase superior, que é a fase racional, todos ligados aos habitantes do mundo racional, e por estarem ligados a eles, já existem muitos aqui entre a humanidade, e virão do mundo racional aqui na Terra, mais habitantes de lá do que espíritos e seres humanos aqui no mundo terreno, porque a fase racional é ligada ao mundo racional. Então, daqui mais um pouquinho, serão vistos por todos os lados e por todos os cantos do mundo. O mundo aqui vai ficar completamente cheio deles, por a fase ser deles. A fase racional é a fase dos habitantes do mundo racional. Então, tudo aqui na Terra mudará para melhor sempre, porque a aura de todos é racional. E todos receberão a orientação certa, precisa e positiva para o bom viver aqui na Terra. Então, daí, desenvolvendo o progresso positivo, consciente, racional, e daí o equilíbrio de toda a humanidade, por estarem ligados aos puros, limpos e perfeitos habitantes do mundo racional. E deste modo, na Terra, só se falará em racional. O comando verdadeiro supremo do verdadeiro Deus, o racional superior. Desta forma, a vida se tornará sublime sobre todos os pontos de vida, por tudo dar certo na vida de todos, acabando assim os desacertos e acabando o sofrimento, todos em paz, todos alegres, felizes e contentes. A forma de vida racional é consciente e positiva. Se positiva, sempre tudo de bom, de belo, de grandioso, ao passo que na fase das experiências, na classe inferior a que estavam, era uma fase de experiências inconscientes, e por serem inconscientes, quanto mais procuravam endireitar, mais tudo por endireitar, sempre e nunca que endireitavam. E daí os motivos do sofrimento progredir na fase das experiências, na fase que estavam ligados ao mundo espiritual, desse campo elétrico e magnético, considerado o curso primário. E assim, todos hoje dentro da fase justa e certa, a fase racional, a fase de ligação com o mundo racional. E os habitantes do mundo racional, uma infinidade aqui na Terra presente, para pôr tudo em forma racional, orientar todos para o bem de si mesmos e para o bem de todos. E assim, toda a humanidade ligada à verdadeira divina providência e tudo se modificando naturalmente. Então aí, todos satisfeitos, todos vivendo com prazer, tudo se harmonizando, tudo de bom chegando, o pensamento de todos mudando, as imaginações todas mudando, os planos todos mudando, tudo para melhor. As ideias todas mudando, tudo para melhor, por ser a orientação do verdadeiro equilíbrio de toda a humanidade. A orientação racional justa e certa para o bem de todos, para a união de todos, por estarem ligados a um campo de vida superior, que é o mundo racional, ligados à sua verdadeira origem, e somente a origem é que pode endireitar tudo, botar todos em forma, para que todos vivam com amor, por serem abnegados pela paz que transmite o mundo racional, e que aí todos de volta para o seu mundo de origem, todos imunizados pelas essências naturais da natureza, e ficando todos imunes aos martírios do curso primário, o elétrico e magnético, porque estão ligados a um outro campo de vida superior, que é o mundo racional, e o curso primário ligado a esse campo de vida primário, do astral inferior. E por ser inferior, todos eram sofredores por estarem ligados a um campo de vida inferior, o mundo espiritual, o mundo dos planos sem solução, o mundo dos planetas sem solução, o mundo dos mistérios sem solução, o mundo dos enigmas sem solução. E por isso, todos em experiências, e quem vive em experiências sofre muito, porque não tem consciência exata do que está fazendo. E por isso, experimentando sempre para ver se acertava, e todos sempre por acertar, na vida de todos e na vida do mundo, por estarem ligados à vida da matéria, à vida das experiências, por estarem ligados à fase inferior, que é o elétrico e magnético. Agora, ao passarem para a fase superior, todos ligados a um campo de vida superior, que é o mundo racional, o mundo de origem do animal racional, e assim alcançando a meta final da vida, que é viver no seu verdadeiro mundo, o mundo racional, voltando todos para o seu verdadeiro mundo de origem, toda a humanidade. E desta forma chegou o fim da via sacra da matéria, chegou o fim de todos nessa vida de matéria, porque chegou a fase de recuperação de toda a humanidade, que não sabia o porquê estava nessas condições, vivendo intranquilos e nervosos, por não saberem nada de certo, nada de verdade sobre a vida, sobre a sua vida neste campo de vida. Então, tinham que viver angustiados, com medo de tudo, assombrados de tudo e apavorados com tudo, nervosos por tudo, aflitos por tudo, temerosos de tudo, desconfiando de tudo e de todos, com medo uns dos outros. A angústia permanente e irredutível, porque ninguém sabia sair dessa situação penosa, calamitosa e vexatória. Estudavam a vida inteira para não saberem nada e ficarem na mesma. Desta forma, todos angustiados por verem tudo piorar sempre, sobre todos os aspectos de vida. Então, a angústia mantinha todos insatisfeitos, ninguém nunca satisfeito, e aparentando satisfeito por ninguém saber as suas mazelas, o seu comportamento interior. Então, as experiências eram o principal da vida, aparentar para poder viver. É assim hoje, todos com a sua situação definida, e a definição do mundo também, o mundo definido, de princípio ao fim. Porfírio, até que enfim chegou a hora da definição do mundo, né? Viviam todos de experiência, sofrendo, batendo cabeça de um lado no outro, sem achar o certo, mas agora chegou o certo para todos estrilharem na estrada racional, para alcançarem o mundo racional, saírem dessa vida de sofrimento da matéria.
Pois é, e o certo que a gente achava que era certo, não é o certo que a gente achava ou pensava que era o certo. A única diferença que hoje nós podemos atestar com o estudo da cultura racional é que aquilo que nós imaginávamos e pensávamos que era o certo, não é o certo, era apenas uma fase de experiências. Essa mensagem do Racional Superior, ela é bastante reveladora pelo sentido da abrangência da informação, né? Ele fala da mudança de um campo de vida. Então, se o campo de vida muda, muda toda a estrutura daquilo que a gente achava que era a vida. Porque as pessoas acham que vão mudar, mas continuar sendo aquilo que elas sempre foram. Experimentando, errando, sonhando, idealizando, como se fossem donas da sua própria vida. Quando ninguém é dono de nada, justamente por estar no campo das experiências. Ou seja, o campo das experiências foi feito para tirar as pessoas desse campo de vida experimental. Então, o mundo espiritual trabalhou junto aos materializados para também eles poderem voltar, porque eles também estavam experimentando, eles também não tinham a informação que hoje nós estamos adquirindo ao nos ligar a um novo campo de vida. Mais ou menos isso, que as pessoas acham que tudo vai continuar sendo a mesma coisa, e não é, muda completamente. É uma situação que depois de um certo tempo de estudo da cultura racional, a gente começa a se perguntar, ora, mas se era então experiência, não tinha nada de certo, por isso é que tinha que experimentar, acertava aqui ou não. Né? E agora está aí o quadro geral da situação mundial, provando que ninguém tem controle de nada, né? Não precisa nem fazer uma análise da política aqui no Brasil. Esquece, isso aí não é a nossa finalidade. É só uma ilustraçãozinha para provar
no
que...
No mundo todo, Porfírio, está tudo pegando fogo.
Sim, é, porque nem tudo a gente conhece do mundo todo. A gente sabe que é um fator natural da natureza. Falamos isso. Mas o que nos afeta mesmo, como modo ilustrativo, é exatamente aqui. A gente sente, não existe mais aquela autoridade que existia antigamente. As pessoas roubam descaradamente e continuam roubando. E ainda se acham cheias de razão. E o honesto, aquele que trabalha e que produz, é que carrega a situação.
Virou de cabeça para baixo.
É tudo totalmente invertido e não pode reclamar, porque se roubar uma galinha para sobreviver, vai preso. Agora, se roubar milhões de dólares, da consequência, mata várias pessoas em função desse roubo, ainda é reeleito. Ora, não é protestar, nós não queremos protestar, nós queremos é ilustrar as pessoas para entender. Olha, o campo de vida que vai mudar não é para ser o que está sendo. Tem que mudar isso tudo, tem que mudar sistema eleitoral, tem que mudar sistema econômico, tem que acabar com o dinheiro, as pessoas têm que andar ao natural, sem roupa. Você está preparado para andar na rua sem roupa?
Quando chegar o inverno aqui em Teresópolis vai ser meio complicado.
Pois é, mas tudo gradativamente.
No verão até dá, mas no inverno não dá não.
O dinheiro eu já até entendi que dá para a gente viver sem dinheiro. Porque
você já vive sem dinheiro.
A gente já vive sem ele, né?
Todo mundo já vive sem dinheiro.
O aposentado, ele vai sendo preparado.
É complicado, né?
Ele vai sendo preparado naturalmente para viver sem dinheiro. É a garantia da nossa imunização ou racional, exatamente, o aposentado no Brasil. Nem em qualquer lugar do mundo. O dinheiro vai acabar mesmo, mas a coisa tem que acontecer. Aí é que a gente vai entender que entrar nesse novo campo de vida não vai ser quebrando. A coisa não é quebrando, porque o novo campo de vida é para a gente se recuperar. Mas recuperação no novo campo de vida e não a recuperação no campo de vida anterior.
Pô, tem mais dinheiro ainda.
O sujeito acha que eu estou na fase de recuperação, meu salário vai aumentar. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver.
Vou ganhar mais, vou ser mais feliz, né?
Mas o pensamento nos leva nisso. Quando a pessoa está lendo, fase de recuperação, a pessoa está lendo, mas está pensando na família que estava com problema, está pensando naquela situação econômica que ela não consegue mais sobreviver, mas para ver se melhora. Até recupera um pouco, sim.
Na vizinha bonitona.
Coisas do gênero, né?
Cabeça está longe.
Mas a recuperação que o racional se recupera, fala e se refere, é para um novo campo de vida, é a ligação com os habitantes do mundo racional. Você lê um trechinho, talvez a gente não tenha nem prestado atenção, e aliás, eu estava procurando como em vários outros livros, mas o trechinho que eu queria está exatamente nesse primeiro que eu já tinha selecionado, que é que ele fala que vai vir mais habitantes do mundo racional à Terra do que habitantes, seres humanos e habitantes do espaço. Então vai ser uma dominação, ou melhor, um domínio muito, muito maior. Mas como assim os habitantes do mundo racional?
Professor, eu diria até que é uma integração maior do ser humano com outro mundo, né? Com uma nova forma de vida.
Mas as pessoas ainda se baseando na experiência pessoal de galáxias e que vai ver isso e que vai para a vida espacial e naquela imaginação e pensamento, acha que vai ser uma invasão. Peraí, então vai ter mais habitantes do mundo racional aqui invadindo? Como é que é isso? E o racional superior explica, não é uma invasão. É a abertura do campo, exatamente nesse trechinho, nesse sentido do campo de vida. Porque nós somos de lá, nós somos desse mundo racional, que é o que os habitantes do mundo racional vêm nos mostrar aqui. O que aconteceu, para explicar isso tudo, eu vou tentar resumir aqui, com uma visão que às vezes nos falta, mas se a gente tem, deva transmitir isso para as pessoas. Não é primazia nem privilégio nosso, mas quem percebe tem o dever de passar para os demais. Quando o racional superior nos fala de que uns tantos habitantes do mundo racional foram à extinção, no progredindo por conta própria, numa parte de uma planície que não estava pronta para entrar em progresso, e dá todos os detalhes, e a gente fica imaginando todos aqueles detalhes e esquece o principal. O principal qual é, Oswaldo? É que as vidas que se perderam, elas não teriam mais como voltar se não houvesse a interferência de um mundo que ficou lá da onde todos saíram, né? E como foi feita essa interferência? Aí é que então o verdadeiro Deus, ou surge esta imagem do verdadeiro Deus, que preparou em forma de semente aquelas vidas que ficaram perdidas, extintas. As vidas ficaram extintas, né? Na água e na terra. Então ele preparou, ele organizou as sementes, e preparou estas sementes num jardim chamado Jardim do Éden. Daí esse nome de Jardim do Éden. E ficou cuidando para que estas sementes germinassem, nascessem do chão, numa forma ainda primitiva, porque a natureza teve que toda ser preparada por este raciocínio supremo. E nessa preparação estou tentando encurtar a coisa, porque eu não vou entrar em detalhe, é muita narrativa, mas é para que a gente possa compreender que o que, que é a fase do terceiro milênio, o que, que é a cultura racional. Exatamente é que estas sementes que estavam no Jardim do Éden, a maioria ele conseguiu recuperar naquela época do alfabeto astrológico. Mas depois ele nos diz, a minoria insignificante continuou se aprofundando na vida material e ele veio nos buscar. Ah, mas só que aí embaixo de sofrimento, através de uma arte, né? Ele teve que usar as serpentes para poder recuperar essas últimas sementes, tipo aquelas que ficam, sabe, na beira do canteiro, né? Você faz a semeadura, as principais já foram todas recolhidas, ele já recolheu. E agora as últimas são os mais rebeldes, ficaram na beira do canteiro do Jardim do Éden, né? Então, mais ou menos o resumo é esse. Então agora está na hora da gente voltar, porque não dá mais para descer. É quando ele diz que houve um embargo e as sementes todas têm que ser recolhidas. A imunização racional é exatamente isso, é recolher estas sementes para que todos voltem ao seu primitivo campo de vida, que é o mundo racional. É bonita essa história, não é?
Bem bonito, Porfírio. E bem, de um jeito de explicar, que as pessoas entendam também. Porque às vezes muita gente lê e não entende. E às vezes a gente fala uma palavrinha assim.
E para fechar.
E era isso, aí vai lá olhar de novo.
E para fechar o entendimento.
Desperta aquela...
Jesus amado, habitou com todos no Jardim do Éden pela primeira vez. Mas houve que mudar para poder recuperar essas sementes, ficar meio fora do canteiro. Ele foi traído. Então, ele teve que depois voltar numa segunda vez para colocar tudo em ordem, porque estavam fugindo daqueles preceitos dele. Porque o mundo é de Jesus, sempre foi. Primeira vez, todos estavam com ele, no Éden. Depois, na segunda vez que houve a traição, ele voltou com seus emissários. Aí tem uma longa história, que é a fase espiritual, justamente o campo de vida experimental. E aí ele veio, mas foi crucificado. E na terceira vez ele vem, mas vem com um novo nome, o Racional Superior da Terra. E aí a gente vê a entrevista dele na Band, e quando o entrevistador perguntou para o senhor MJC, o senhor MJC é o novo Messias? E ele respondeu com toda a simplicidade: não sou e nem queria ser. Ou seja, ele estava se defendendo, porque se dissesse que era, já estaria crucificado e coisa e tal, metralhado, míssil atômico em cima dele, porque não daria. Porque se na segunda vez que veio aqui, ele foi crucificado e teve horrores, e ficou todo mundo usando uma religião que ele nunca quis, o verdadeiro Deus nunca quis religião, então agora, novamente... Não, agora vai ser, eu vou ficar esperando vocês entender o que é cultura racional. Então estamos na terceira chegada de Jesus. Ele vem agora com o terceiro conhecimento. Num livro ele fala disso, terceiro conhecimento. Aí tudo começa a clarear quando a gente lê a cultura racional. Vou dizer uma coisa fantasticamente linda. Ele veio recolher todas as sementes, não está deixando nenhuma ficar aqui. Porque os que saíram de lá foram a extinção. E as sementes ficaram perdidas, nem todas ficaram no Jardim do Éden. Então as que ficaram fora ele teve que usar de outras maneiras e outros recursos. E usou o pensamento e a imaginação, a arte. E tinha que ser traído, né? Porque os caras que usam pensamento e imaginação vivem traindo a si mesmo. Trair Jesus é maior barbada. Ele aqui foi traído também. O senhor Manuel aqui foi traído várias vezes. E... não vamos entrar em detalhes, mas temos isso. Por quê? Porque o pensamento é um traidor. Então, esse é que é o verdadeiro traidor, que cria religiões, que cria experiências, que acha que está conquistando e não sabe quem ele é. Porque quando fica sabendo, é assim, eu sou uma semente que Jesus plantou na terra para eu poder voltar para o meu estado natural. Falando assim, está na hora de toda a nossa legião, daquelas pessoas que ainda usam a palavra Jesus, entender que o Racional Superior da Terra é a terceira materialização de Jesus na Terra. E ele explica isso no nosso livro de Francisco de Assis, quando houve essa mudança do campo espiritual, né? Mas essa mudança, muita história, a fase espiritual para a fase racional, não significa dizer que... as dívidas que foram contraídas, porque muita gente contraiu dívidas, e as dívidas contraídas no campo espiritual, na fase espiritual, elas têm que ser pagas, e quem nos explica isso é a Bernadette Catarcione.
Não há sofrimento sem causa. Todos têm aquilo que fazem por onde merecer. Triste vida de quem não sabe viver. Porque quem não sabe viver, planta o mal de si mesmo, para colher em novas gerações. É por isso que a natureza tem tudo para dar a todos de sobra e existe esta grande desigualdade. Existe o pobre, o rico, o miserável, o mendigo, os famintos que morrem de fome. Por que isto? Se a natureza tem de sobra para dar a todos? Porque estão resgatando dívidas de quando estiveram na Terra com poderes absolutos. Então aí a natureza que tem tempo de esperar, vem a cobrança nas novas gerações. É por isso que há esta grande disparidade, esse grande desnível das criaturas, por a natureza como mãe natural de todos, tem tudo para dar aos seus filhos. Os que têm demais é porque foram bons em outras reencarnações. E os que não têm nada é porque fizeram por onde não ter nada. É por isso que existe este grande desnível entre as criaturas, porque quando estiveram em outras vidas em cima da terra, plantaram o mal para colher o mal em novas gerações. Essa é a causa desse grande desequilíbrio que existe na natureza. É a cobrança de quando viveram aqui na terra. É como estão vendo, existem os bons que só plantam o bem de todos. Existem os maus, existem os perversos, existem os monstros, e cada qual colhe aquilo que planta em novas gerações. Plantou o bem, colhe o bem. Plantou flores, colhe flores. Plantou mel, colhe mel. Plantou espinhos, colhe espinhos. Plantou fel, colhe fel. A natureza tem como mãe natural de todos tudo de sobra para dar a todos, mas não dá a muitos, porque estão pagando os maus feitos que fizeram quando existiram em cima da face da terra. A natureza tem tempo de cobrar a todos, porque ela é a verdadeira mãe natural de todos. Porque muitos olham o presente e desconhecem o futuro das transformações naturais da natureza. E por isso, não adianta nada a ganância, a ambição, a destruição pela ambição. Não adianta nada a prepotência. Ninguém perde por ser bom, ser justo e certo, por cumprir as leis naturais da natureza. Amar ao seu próximo como a si mesmo e fazer o bem e não olhar a quem. Quem procede assim é favorecido pela natureza em tudo. Não plante o mal, porque o colher é certo. Com as transformações naturais da natureza, porque tudo é dela, todos são filhos dela. Na natureza, e quem vive contra ela, acaba mal e muito mal. Como muitos que morrem de fome, porque já mataram muito de fome. A natureza é pródiga e, por isso, produz a renovação de novas gerações, se transformando de velhos em novas gerações. Porque a natureza é de transformações, porque todos estão fora do seu verdadeiro natural. É tudo uma consequência das vidas passadas. Os bons nascem em lugar bom e os maus nascem em lugar mau, em lugares de terremotos, vulcões, porque não há sofrimento sem causa. E a natureza é quem indica os maus onde têm que nascer e os bons onde tem que nascer, os monstros onde tem que nascer, porque a natureza, a mãe natural de todos, é a dona de tudo e a dona de todos, para ver que não há efeito sem causa, todos os feitos têm sua causa, e é assim a vida natural da natureza. Leiam o livro Universo em Desencanto.
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro milênio.
A grande questão que hoje percebemos com esta revelação de que este mundo é consequência de seus próprios habitantes, pelo abuso da liberdade. Então, a grande consequência é o trato e cuidado que todos devam ter no uso continuado da liberdade, porque nós não podemos perder a essência da nossa vida, que é a liberdade. É claro que a vontade continua livre, e esse é o nosso maior perigo. Vai que dá vontade de fazer o que não deve, né? Faltar com respeito à natureza, ou etc. Então, é importante que as pessoas estejam ligadas neste sentido, por isso essa lapidação para a gente se recuperar, e aí está uma explicação que a Beth vai nos dar, bem simples, e a gente aprender a usar a liberdade, enfim, né? Vamos ver se a gente aprende agora.
todo o nosso esforço, nossa dedicação, para seguirmos da maneira mais correta possível as orientações deixadas para nós. Pelo racional superior da Terra, é para voltarmos ao nosso estado natural, para voltarmos ao nosso mundo de origem. Porém, como já sabemos, foi o abuso da liberdade que nos tirou do nosso paraíso, com consequências terríveis que vivemos até hoje. Com o conhecimento de si mesmo, da natureza, do universo, estamos caminhando a passos largos para a reconquista da liberdade verdadeira, como a tínhamos no princípio. Aí é que toda cautela, toda luta contra o ego, toda tomada de posição deverá ser muito firme. Pois, se foi exatamente o não sabemos lidar com a liberdade e ela se tornou a nossa maior inimiga, a nossa inimiga mais forte, tornará essa liberdade a estar em nossas vidas novamente. Assim, o que decidimos, nossos desejos, nossas ações, é que mostrará, na prova que temos todos os dias, se aprendemos a lição do abuso, se não queremos mais o sofrimento, e se desta vez seremos nós os mais fortes, e assim vencermos o ego e a tal liberdade. Então, a nossa maior inimiga, a nossa maior barreira é a fraqueza. Se fraquejarmos novamente, se não prendermos com fortes correntes e cadeados todos os nossos atos, pensamentos, sonhos, malícias, ganâncias, enfim, se não aniquilarmos pela raiz a causa de nossa queda e não nos abastecermos diariamente com nossa verdadeira energia, a energia racional, a energia do nosso mundo de origem, a liberdade que está sendo devolvida a nós, chegará de maneira forte novamente e irá nos derrubar. Cientes disso, quanto mais liberdade chegar a nós, mais fortes devemos ser para dominá-la e controlá-la. Já temos condições de analisar e decidir qual deva ser a medida dessa liberdade. Agora, estamos sendo curados de todas as doenças que atacam o nosso caráter. E remédio para nos fortalecer, temos todos os dias à nossa disposição. Vamos ler, com muito amor, dedicação e obediência, o livro Universo em Desencanto, compartilharmos e levarmos esse conhecimento ao maior número de pessoas possível. Salve!
Terceiro milênio, aqui na Geração 2000.
Cultura Racional nasceu no dia 4 de outubro de 1935, na Tenda Espírita Francisco de Assis, no Méier, no Rio de Janeiro. Então, dia 4 de outubro é o dia de São Francisco de Assis, e o patrono da Cultura Racional. E, no início, se apresenta, o Racional Superior se apresentava como Francisco de Assis, porque as pessoas não conheceriam Racional Superior. Então, tinha que ir acostumando as pessoas a ir mudando. Então, antes de vir o livro Universo de Canto, veio Obras Primas de Francisco de Assis, e por causa do dia que apareceu, tudo isso. Então tem uma ligação com Francisco de Assis. E a música que nós vamos ouvir é Francisco de Assis com Barbosinha. Thank you.
sinto tão feliz. Ao ouvir falar seu nome, eu me sinto tão feliz. Te conhecer foi a maior felicidade. A sua força trouxe a paz universal. Sua virtude, amor e simplicidade. És o patrono querido da cultura nacional. O teu prazer é o amor e a humildade, perdão, justiça e bondade. Deixou saudade por onde caminhou, paz e fraternidade com seu verdadeiro amor. Oh, Francisco, assim se apresentou. Superior, ao ouvir falar seu nome, eu me sinto tão feliz. Oh, Francisco, assim se apresentou, dia sim, nacional superior, ao ouvir falar seu nome, eu me sinto tão feliz. Seu olhar é como o sol que brilha e irradia tanta luz, tanta emoção. A sua voz faz reinar a harmonia. É a estrela que brilha, a imunização. Foi tão grande esse amor fraternal. Falava aos pássaros com peixes e animais. Toda a riqueza ele desprezou. Viveu com simplicidade, com seu verdadeiro amor. Oh, Francisco, assim se apresentou. Dia sim, nacional superior, ao ouvir falar seu nome, eu me sinto tão feliz. Oh, Francisco, assim se apresentou. Dia sim, nacional superior, ao ouvir falar seu nome, eu me sinto tão feliz. Eu me sinto tão feliz. Eu me sinto tão feliz.
Ouvimos a música Francisco de Assis com Barbosinha.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Leia o livro, Universo em Desencanto.
Você encontra o livro Universo em Desencanto aqui em Teresópolis, na livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso.
Você também pode encontrar o livro Universo em Desencanto na internet, né? No site oficial www.universoemdesencanto.com.br. Veja as livrarias e bibliotecas que têm telefones de contato e também tem o pedido de livros que você pode fazer nesse site.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21-2642-2000. 21-2642-2000.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Pois é, né, Oswaldo? É muita informação. Por isso que é importante que as pessoas estudem bem o livro Universo em Desencanto, a Cultura Racional, que o racional superior diz. A cultura racional não é contra nada, não é contra ninguém. Justamente fechando todo esse contexto que a gente tem de que Deus é um só. A divindade é uma só, não existem duas verdades. Então a verdade do passado é a verdade que está presente e a verdade que continua. Porque ele é que nos semeou no Jardim do Éden, mas era o nome que todo mundo poderia entender. Jesus, hoje, ele não poderia vir mais com esse nome, não é? Então, Francisco de Assis é uma forma de apresentar o novo nome. Essa mudança da fase espiritual para a fase racional. Porque existe uma coisa interessante na cultura racional, é a cultura do racional superior. Então, esta cultura do raciocínio, ela tem um perigo. Qual é o perigo que tem? É como aquele todo aquele vegetal que a gente planta no nosso jardim, ele tem um tempo de duração, né? Se não tirar o fruto no tempo certo, o que é que acontece? Ele vai para uma outra forma de vida. Então, esse é o perigo que as pessoas estão correndo, todo mundo que ainda está correndo, e aí o raciocínio vai descer para uma classe de vida inferior. Por isso é que essa recuperação tem que ser rápida, e a cultura racional é o conhecimento, é o terceiro conhecimento que vem para recuperar todas aquelas sementes. A maioria já voltou, porque já foi feita a colheita há muito tempo. Nós somos os rebeldes dos rebeldes, por isso é que sofremos tanto. Vocês não estão vendo tanta contradição no mundo? Vocês não estão vendo que Jesus jamais faria uma coisa destas? Então vamos conhecer o racional superior da Terra. E vamos conhecer a linha do astral, onde somente prevalece o bem e não o mal. Agora é aquela velha história, até nós nos compreendermos isto, deixar aquelas velhas tradições que nos prepararam e que nos amadureceram, né? Tem aqui aquele, como é que chama aquele lá do Pará, aquele negócio lá, que eu até esqueci o nome do... aquele cordão, né? O pessoal fica amarrado na corda, né?
Tem uma corda que tem que ficar todo mundo ali dentro da corda.
Sofrendo, se arrastando naquela corda, com todo respeito às pessoas. Está na hora de acabar com essas tradições. Vocês não estão vendo que é um sofrimento desnecessário e outras tradições mais que a gente precisa compreender. Agora é aquela velha história. Tem que saber mudar. E quem nos explica um pouquinho essa ilustração é a Helena, falando dessas velhas tradições. Elas têm que se acabar, sempre se acabar, porque não vai acabar agora?
As velhas tradições já se acabaram desde os tempos que eram selvagens, eram gagos, em que falavam cantando, em que eram analfabetos, em que ainda não existia formação de letras, desde a época em que começaram a juntar-se para a formação de algarismos e letras e organizar um alfabeto para haver entendimento. E assim as velhas e primitivas tradições acabaram. É para ver se como tudo se acaba. Depois que começaram a entender, a se entender e criar leituras, é que veio a formação de palavras, o que foi feito com muito custo por serem rudes demais. Assim se acabando as velhas tradições, antigos e velhos modos, acabaram as arquiteturas dos primitivos tempos. Tudo se acabou e ficou no esquecimento. Isso é para se ver como tudo se acaba. Assim veio o progresso com características e coisas de sua época, sua fase, acabando-se tudo de antigo e ficando tudo de antes no esquecimento. Tudo é bom na sua época. O que passou da época não serve. Assim é música, pinturas, modas, costumes. Tudo vai ficando no esquecimento. Observem que tudo se acaba, Assim é que, agora, são animais racionais. Estão passando ainda por essa época. Mas esta época também vai passar, como todas as outras já passaram. E tudo jazerá no esquecimento. Então, estão agora passando para a época de aparelhos racionais. Por que estão nessa época? A época de animais racionais ficará esquecida, porque esse é o momento, é a hora de todos passarem de uma época para outra. Então está aí agora o conhecimento racional para a mudança da época de animais racionais para a época de aparelhos racionais, sendo essa a última fase da vida da matéria, da vida do mal, porque de aparelhos racionais passam para racionais puros, limpos e perfeitos no seu verdadeiro mundo de origem. Vejam quantas épocas já passaram, como tudo acabou e acaba nessas transições, dessas deformações. Chegaram agora nos últimos momentos da vida da matéria, a época de aparelho racional, o fim da vida da matéria, de todos aí na vida do mal e desse mundo, o fim desse encanto de todos os sofrimentos e padecimentos, para verem como tudo se acaba, como tudo é passageiro, mas por viverem iludidos e sugestionados por essa vida do nada, é que pensavam que nunca poderiam passar disso. Então agora, por meio do conhecimento racional, vão passar de animal racional para a época racional. E, depois da época racional, passarão para racionais puros, limpos e perfeitos, no seu mundo de origem e em última época. Essa é a época de aparelho racional, portanto, aparelhados em seu mundo de origem, o mundo racional, aparelhados, unidos e juntos ao seu mundo de origem. Leia o livro Universo em Desencanto.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Pois é, né, Osvaldo? Agora a gente vê o que é a cultura racional. É o amor de um por todos e o amor de todos por um. Então aí está o resumo que nos prova que o nome Jesus, ou o raciocínio superior a todos os raciocínios, racional superior da Terra, é o único. Só existe uma verdade. Não existem duas verdades. Portanto, ele vem agora e mostra o seu amor na forma do raciocínio, que é o fruto da imunização racional. Porque se ele plantou no Jardim do Éden, tinha que colher esse fruto. Qual é o fruto? A imunização racional, que quando muda a fase para o terceiro milênio, que é a mudança do campo espiritual para o campo de energia racional, aí então surge a nova cultura, o terceiro milênio, desenvolvendo o raciocínio. Mas quem vai nos dar uma ajudinha nisso tudo também é a Madalena, né? Falando sobre o mundo, que o mundo está florindo, o Jardim do Éden está florindo.
Hoje, o mundo está florindo racionalmente, porque a fase natural da natureza é racional. Mas ainda tem os remanescentes da fase do segundo milênio que terminou, que estão sofrendo a liquidação da fase que terminou até que passem a se conhecer, sendo recuperados pela fase racional. E por isso, aí está esta grande propaganda feita pelos habitantes da Terra, feita pelos habitantes do mundo racional, de todas as formas, de todos os jeitos e de todas as maneiras, para recuperar os remanescentes da fase que terminou, da fase do segundo milênio. E é por isso que aí estão, na Terra, os habitantes do mundo racional, se materializando, socorrendo a humanidade por todos os lados, por todos os cantos, se transformando das maneiras mais diversas, por a energia racional ser a energia do primeiro mundo, a energia mais poderosa que existe. E assim, uma infinidade de provas e comprovações de socorro dos habitantes do mundo racional, aparecendo como se fossem pessoas humanas, como se fossem veículos em forma de corpos luminosos, de uma infinidade de formas, jeitos e maneiras para socorrer toda a humanidade. E assim, são vistos por todos os lugares do mundo, devido à fase natural da natureza ser a fase racional, a fase do terceiro milênio, a fase do desenvolvimento do raciocínio, da vidência e do aparelho. E salve-nos o Redentor, o racional superior. Leia o livro Universo em Desencanto, de Cultura Racional. Salve a todos.
A vibração racional já está na Terra desde quando entrou a fase racional. E agora, vem os habitantes do mundo racional para o domínio do universo, o domínio do mundo, que será muito rápido por esta força poderosa ser dona disto tudo. Então, dominará tudo dentro de poucas horas, dentro de poucos segundos, porque tudo é de origem racional. E quem governa e quem manda é o racional. E o racional, com sua residência na Terra, tudo se racionalizará de um momento para o outro. Então é para já, não é para amanhã. O mundo vai ter uma mudança muito grande de um momento para o outro. Tudo se transformará. Os pensamentos de humanidade se modificarão. A aura de todos é racional. O vento, o ar, todos só respiram racional. E todos, de um momento para o outro, abraçando a imunização racional. Tudo isso são transformações de ordem natural da natureza, porque a natureza é racional, embora deformada. Os destinos desta natureza estão na suprema fonte racional, e a suprema fonte racional, residindo na Terra, tudo se transforma de um momento para o outro, por a razão de ser o quê? Racional. É a evolução natural da natureza, porque o encanto acabou, porque chegou o desencanto. E assim veja, e vejam bem como tudo e todos universalmente vão mudar. Mas já é, porque os moradores do mundo racional não tardam a chegar em sua residência que está sendo feita. Então, que já está até pronta. Quando o livro foi feito, estava sendo feita, mas hoje já está pronta. A residência dos habitantes do mundo racional. Então, todos em paz, felizes e contentes por tudo entrar em novo rumo de felicidade, de paz e amor. O pensamento de todos mudará e tudo mudará universalmente. E assim, vejam como tudo chega o seu dia e como tudo chega a sua hora. E daí todos vivendo felizes e bem felizes, contentes e bem contentes, alegres para sempre por acabar e terminar a vida do encanto e viverem com o desencanto. Quem vive com desencanto, vive com racional. E por aqui, tudo feliz e contente.
Oswald, a residência simbólica dos habitantes do mundo racional está pronta, mas não foi inaugurada. Então ainda tem a inauguração, e isto vai ser um evento fantástico. Nós vamos ver. Nós vamos ver, é a nossa geração que vai ver. Se não for eu ou você pessoalmente, outros verão. Mas isso é história para a gente relatar para muita gente. O importante é o seguinte: não percam de vista a cultura racional, procurem entender que a verdade é uma só e a verdade por si se protege, e está na hora de parar de pensar e acertar com o desenvolvimento do raciocínio, porque agora é terceiro milênio, e no terceiro milênio, o que, que a gente faz, Oswaldo? Manda abraço para todo mundo, né?
Todo mundo!
Então vamos mandar abraço!
De coração aberto, abraça a todos como irmão.
É isso aí, né? Abraçando a galera toda, nossos ouvintes, nossos colaboradores, a nossa equipe de trabalho, todos sendo abraçados. Você quer começar, Oswaldo, em Nova Iguaçu?
Em Nova Iguaçu, Maurício e Ana, Dr. Luiz Cláudio, Edivaldo no Jardim Cachoeira, professora Nádia, Sônia Pecoroni e no Jardim Santa Eugênia, Bernadette Catarcione e Encomendador Soares.
E na cidade do Rio de Janeiro, abraço para Maria Cecília em Cascaduro, Nelson Ferreira no Meia, casal M.E. Magno e Madalena em Benfica, professor Horta em Inhaúm, Otávio de Jacarepaguá, Wilson Pantoja de Pilares e também a nossa nonagenária Carmelita,
abraço,
lá em Bangu.
Dona Carmelita. Em Sorocaba, Pedro Gaiducas, Miro e Cecília Negrini, Alvin Quimas e Alice, Márcia, Luísa e Marlene Moraes. Em Araras, São Paulo, Valdemar e família. Tapecirica da Serra, em São Paulo também, João Carlos Santos e Priscila Leme. Em Socorro, São Paulo, Inês Cesário de Almeida. Em Catanduva, Nelson e Selma Redaelli. Pinhal, São Paulo, Pedro e Benedito. E Piratininga, São Paulo, Antônio Chamorro.
E em Campinas, um abraço para a família Santos, a professora Iracema, a Bete, o Anderson, a Almásia da Livraria Racional e o Celso Veloso. Um abraço também lá para Rio Claro, Jefferson, lá em São Paulo, Itaquaquecetuba, um abraço para Gilce. Em São Bernardo, para o Douglas e a Mary. E em Guarulhos, um abraço para a Sônia Regina. E também lá na cidade de São Paulo, um abraço para Cida, o Paulo e Cíntia Loreto e a Jéssica Loreto. E em Várzea Paulista, um abraço para Rosa.
Em Contagem, Minas Gerais, Heleda de Oliveira. Em Belo Horizonte, Apolônia. Em Juiz de Fora, Geralda. Em Vilhena, Rondônia, Marta Chuí, Dr. Iaz Yoshi. Em Minasu, Goiás, Abraão.
E São João de Meriti, o Álvaro e o Santos e a Vilma, lá em Niterói, abraço para o Anderson, Pepe e Luiz, em Itaburaí, um abraço para o nosso amigo Léo Lima, em Aperibé, Wagner Ribeiro e Itaucara, lá no Noroeste Fluminense, o Ari e a Caravana Racional, lá de Itaucara, e um abraço também em Cachoeira de Macacu para a Sandra e o Antônio Jacques.
Em Campos do Goitacazes, Sidney. Em Santa Maria Madalena, terra da Dercy Gonçalves, a Josélia. Em Miguel Pereira, Dr. Carlos Reis, Leila e Henrique, Dona Maria e Coronel Vitor.
E em União, no Piauí, um abraço para o Ronald Rafael e o vereador José Mascarenhas. Lá em Castelo, também no Piauí, um abraço para o Edilson Duda e João Rosa. E um abraço para o Roberto Marinho, Imperatriz Maranhão, e a Iranides, no Distrito Federal, lá em Brasília.
Em Curitiba, Fernanda Samadi, Sérgio e Elizabeth Leite. Ibian, Luiz Miguens. Porto Alegre, Andrei. São Leopoldo, Getúlio Amorim. Floripa, Mestre Pop de Capoeira, Valmir. Márcio Momeso, autor da música Roda Cósmica.
E lá em Tustin, na Califórnia, Estados Unidos, um abraço para o Altv Fernandes. Em New York, aquela caravana formosa da Eni Vida, Silvia, a Francis, a Bianca, a Fernanda, a Vivi, Jude Desidério e Gabriel. E lá em Miami, na Flórida também, um abraço para Michele Mercado, a Sally Azevedo e Eduardo.
Em Chicago, Edgar. Em Ohio, Casimir Taylor. No Texas, Derek. New Milford, Connecticut, Sônia Henderson, Montanha Oliveira, Igor Claudio Oliveira.
E na Guatemala, um abraço para Eduardo Dias, no Uruguai, para o Gonzalo, e lá na Polônia, na Europa, um abraço para o Érico, e na Alemanha, a Angela Patarello.
Em Estocolmo, na Suécia, Wilson Figueiredo. Em Portugal, Caravana de Lisboa, Maria Ferreira e Manuel Ferreira. E no Porto, Manuel Figueiredo. E na Espanha, Igor e João de Lima Neto, em Barcelona.
E um abraço lá para a África, né? Moçambique, um abraço para Magali, em Nampula, lá no Egito, para o Armédio, no Cairo, e um abraço lá na Nigéria, professor Afolab Mohamed.
Em Teresópolis, Ari Chocolate, Janete Balbino, Mônica Knupp, Roberto Guzzo e a Graça na Quinta da Barra. Sintam-se todos abraçados pelo programa Terceiro Milênio. Muito obrigado pela sua atenção. Leia o livro Universo e Desencanto, conheça a cultura racional. Boa noite a todos, salve!
Você pode percorrer, o final será o mesmo.